Então tá, né? Isso vai ser bem curtinho, meu, esse.
Vai ser curtinho esses
Pegou,
dois,
assim,
né?
ó. Pegou algumas coisas aí pra
Cara, não
falar.
peguei nada de informação, cara. Eu tô com a informação aberta aqui que a gente vai conversando agora, mas eu peguei umas referências.
Tá, beleza.
Uma referência, na verdade, até agora, que foi mais.
É, foda que fazer pauta séria, triste.
É, pauta séria não é muita nossa, né?
Pauta que não é de B é foda.
Tá, vamos chamar então, vamos começar?
Vamos? Tô por
Vamos
ti.
gravar então. Um, dois, três, gravando. Começamos mais um Café com Gibi. Eu sou Luciano Chaba e aqui repetindo cada dia, Old Boy.
E aí, galera? Toda abertura parece que eu fico me repetindo que nunca sei o que que eu vou falar.
É bem nessa, né? Então, pessoal, hoje aí vamos tentar fazer uma pauta aí um pouco mais séria, um pouco mais pé no chão, um pouco mais crítica, né? E vamos falar
Mais ou
aí.
menos, mais ou menos.
É, vamos tentar dar uma leveza pro assunto, né? No, na medida do possível. A gente vai falar aí sobre Dois Estranhos, né? Uma série. Série não, perdão. Um curta que é longo, né? Que tá lá na Netflix. Que a gente vai falar um pouquinho mais da história aí, mas depois do nosso intervalo comercial. E aquela hora, cabeludo, vamos fazer o nosso jabá pessoal, né? Começa contigo aí.
Então, galera, hoje eu vou reforçar aquele convite para seguir o Café com Gibi lá no site, dar uma olhada lá na aba dos podcasts lá e nos agregadores também, né? E no Twitter, para quem quiser me seguir, tem lá o @oldboyoficial. É isso aí.
E, né, reforçando aí, né, o pessoal seguir e entrar lá no oldnerd.com. E aí tem todo o nosso conteúdo, inclusive o Café com o Gibi, que o Oldboy acabou de comentar. Falar pro pessoal também acompanhar a gente no Coletivo Som, um outro podcast que eu faço, podcast mais cultural. E inclusive, quando sair esse episódio, já vai estar no ar o episódio onde eu entrevistei Luiz Nunes, a voz do Spectrum Man. Quem não conhece aí um tokusatsu da década de 80 ali, semeou e permeou o Bozo e outros programas da SBT e fez parte da minha infância aí. E já vou adiantar um spoiler que o episódio, assim, lá pro finalzinho tá bem emocionante, assim, com as falas do nosso entrevistado, né? Foi bem boa a entrevista. Tirando isso, acompanha a gente nas redes sociais, né? Instagram, o Twitter e o Facebook, né? O odnerd.com e Luciano Chaba. E vamos pro episódio.
I met this girl last night, ended up at her place, and you know. Keep being a good boy for Papa, okay?
Então, Old Boy, tem esse filme aí, esse curta que apareceu na Netflix, né? Indicação do Vinícius, né? Foi ele que indicou pra gente fazer uma gravação, né? Indicou essa pauta, porém, ele não tá aqui. Então, pau no cu de quem chegou atrasado. Que
É,
é o
não.
filme.
Fica aí esse detalhe, né? Que ele que soltou a pauta, que era para ser uma pauta mais séria, ia ter outros convidados e tal, para a gente discutir mais a fundo. E no fim só tá eu e tu aqui, os bagunceiros, então vamos ver o que que dá para fazer aí sozinho, né? Sem os convidados aí para dar opinião embasada.
Deixaram a gente sozinho, né? Se fuderam. É o filme Dois Estranhos, né, cara? Que a princípio ali tem uma vibe, os primeiros minutos, né? Tem uma vibe bem tranquila, né? Se quem não, quem pegou, quem pega, quem chega desprevenido, nem sabe o que tá acontecendo, né? E a gente vai primeiro trazer uma sinopse rapidinho. Dois Estranhos começa com o de um personagem ali, né? Que a gente vai acompanhando durante os 30 e poucos minutos do filme. Que teoricamente é bem tranquilo, só que ele acorda e aos poucos vai se repetindo o dia a dia dele. Ao estilo. Como é que é o nome do filme lá do Bill Murray mesmo? É o.
Aqui no Brasil é feitiço do tempo.
Isso, Feitiço do Tempo. Que é aquela coisa que ele vai se repetindo, ele vai aprendendo com os erros dele e ele vai tentando fazer diferente, né? Mas a gente vai ao longo do programa aí falar mais de spoiler, mas eu vou falar só isso, né? Que ele vai se repetindo, tentando fazer diferente. E aí, o que, que a gente tem aí de informação mais concreta?
Então, só pra dar aquela ficha técnica do filme, né? O filme, o Dois Estranhos, foi ganhador, né, do Oscar desse ano de curta-metragem. Tem na direção o Trevor Free e o Martin Desmond Hull, que é um inglês que já vem há algum tempo já produzindo e fazendo coisas nos Estados Unidos, né? Pra quem não conhece, o Trevor Free, ele também é o roteirista desses Dois Estranhos e ele escreve bastante tempo já pra TV americana. Um dos programas lá que ele escreveu por bastante tempo e talvez seja mais conhecido aqui do público brasileiro é o Daily Show, né? Que é aquele jornal de sátira que eles ficam falando sobre política, né, Chaba?
Sim. Até eu comentei, né? Quem não conhece, quem não viu esse formato americano, tem o Gregório do Vivier lá do Porto dos Fundos que ele faz. Eu acompanho no YouTube, né? Que ele fica. Ele pega um assunto e vai trazendo dados. Greg News, exatamente esse nome do programa. Ele traz algumas informações ao mesmo tempo que vai fazendo aquele estilo do show de stand-up em cima, né? Esse é o modelo.
O Martin Desmond, ele já tinha sido indicado, mas daí só como produtor, tinha sido indicado ao Oscar por curta-metragem também em 2012, pelo curta Buscash Boys. E a gente tem no elenco aí os três principais, que tem mais falas ali, até tem outros que aparecem, mas os três principais é o Joey Badass, que faz o Carter, que é esse cara que fica voltando no tempo e repetindo esse dia dele, né? Eu não conhecia ele. E eu vi que ele fez uma série pro Hulu, não sei se chegou a passar aqui no Brasil, do Wu-Tang Clan, An American Story, que é a história da banda aquela de rapper da década de 90, o Wu-Tang Clan, né? Que ainda tem hoje em dia ainda, eles estão nativos ainda. E ele fez uma participação no Mr. Robot, mas eu também não vi essa série, não sei dizer qual foi o tamanho dele lá, se o personagem dele era recorrente, ou se ele fez só algum episódio. Daí também, pra nós aqui, que daí eu reconheci o cara, até que é o policial, né? Policial racista aí, que a gente vai falar mais, né, ao longo do programa, que é o Merck, né, que é interpretado pelo Andrew Howard. Pra quem não liga aí o nome à cara, ao ator, ele ficou conhecido aqui no Brasil mais pela série do Watchmen, que ele faz aquele o vermelho, que é um dos três mascarados lá da polícia, né? Tem a principal lá do Watchmen, da série, o cara que usa uma máscara meio espelhada lá, meio Rorschach, parece. E tem esse outro, né, que usa uma máscara vermelha e tal, que dá a impressão que ele é meio comunista e tal, né?
Ele tem um estilo, assim, pra quem não vai... Quem assistiu a série vai saber quem é, né? Mas ele tem um estilo meio mafioso italiano, tá ligado? Com aqueles abrigos... vestido, ele veste um abrigo, né? Um abrigo vermelho com umas listras
falou
amarelas.
Meio mafioso italiano, mas podia ser também tipo mafioso russo.
Mafioso russo, acho que se encaixa melhor, né? Pela aparência dele, pelo jeito que ele se veste, é isso aí.
Ah, e daí traz até o troço do comunismo também, né? Como personagem.
Sim. Esse é o elenco principal, né? Mas a gente tem ali um pessoalzinho que vai aparecendo de vez em quando. Eu queria saber o nome daquela personagem. A gente vai conversar depois. É a primeira que filma, né, a ação.
Sim.
É uma tipo uma verdade. Trabalha numa fruteirinha, coisa assim de rua. E a gente vai comentar depois alguns pontos ali que dá pra se admirar mais do filme. O que mais que a gente tem de informação técnica aí?
E a namorada dele, ou o caso romântico do principal, que é o Carter, tem a Zaria Simone, que interpreta a Perry, né? Eu dei uma procurada nela, que ela é uma atriz nova, pelo jeito, parece que ela tinha feito um outro curta só até agora, e daí eu não consegui mais informações sobre ela. E essa atriz que tu tá falando, Chaba, eu tinha dado uma pesquisada antes nela, é a Mona Sichodia, né? A filmografia dela já é um pouquinho mais extensa, assim. Eu vi que ela fez algumas coisas agora, eu não me lembro qual foi os filmes aqui, eu vou dar uma olhada aqui. Ah, o Jurassic World, ela participou, mas eu não me lembro dela no filme, na realidade. E também fez aquele filme mais antiguinho, Quero Matar Meu Chefe, de 2011.
Tô ligado.
Ela fez também, então. Ela já é uma atriz mais com uma carreira mais extensa no cinema aí do que os outros, os dois protagonistas, né?
Oh, come on! We got a problem here.
É, agora quem não assistiu, né, já sabe, né? Spoiler do bem no estilo Café com Gibi.
É, vai tomar spoiler, mas mesmo que não tenha visto e tal...
Quem é que não tomou spoiler daquilo? Não, peraí. Vamos se entender aqui. Estamos falando de uma história de um homem negro que repete o dia a dia e de um homem branco que é policial. Isso não é spoiler, né, cara? Quem é que não acompanhou isso aí?
Pois é, né? É, esse filme é bem impactante por isso, né, ele... É uma ode, assim, a tudo isso aí que já tá aí há muito tempo, né? E veio bem a aflorar aí com aquele caso do George Floyd, né? É bem em cima disso, né? É uma ode a esse caso, na realidade, né?
É, assim, ó, a gente vai comentar melhor, né? Mas vamos situar e datar o nosso episódio. Tem o caso do David Lloyd, né? Que é o...
Ah, é,
não sabe.
É David Lloyd, George Floyd.
George, não, acho que a nossa informação nunca vem completa, né? Mas acho que é George Floyd. Esse é um caso mais emblemático, né? Um caso acontecendo nos Estados Unidos, do policial, né? Mas nós temos aqui também um caso regional, né? Que aconteceu aí em Porto Alegre, que foi do João Alberto, né? O caso do João Alberto.
Sim.
Que também tem algumas semelhanças, né? Um negro que foi agredido, espancado e morto dentro de um supermercado aqui da região de Porto Alegre. Então, como eu falei no começo, né? São casos que se repetem, então não é spoiler, né? É um loop infinito. Que é, como eu falei, né? É um negro que se acorda, né? Que é o Carter. Ele se acorda e ele é abordado por um policial e acaba morrendo. E aí a gente vai começar a acompanhar a história a partir da visão do próprio Carter, que cada dia ele se acorda, segue os mesmos passos e é morto de uma forma diferente por esse mesmo policial. E aí ele tenta fazer coisas diferentes e se repete, e morre, e morre, e morre, e morre. E não importa o que ele faça, mesmo que ele não faça nada, a morte através da mão desse policial vem até ele.
É, na realidade, assim, esse filme... É bem pesado, né? Ele joga a violência cotidiana aí que a gente vê tanto com esse elemento de ficção, né? De um cara que tá acordando todos os dias naquela situação ali na cama da namorada dele ali. E que nem tu falou, não importa qual é a atitude que ele tem, ele sempre acaba sendo agredido e morto por esse policial racista, né?
Aí que tá, deixa eu só contextualizar essa parte do policial racista. A gente acompanha a visão a partir do Carter, né? Sendo abordado por um policial branco, que pra mim, né, enquanto eu assistia até um certo ponto, eu entendia que era aquele racismo estrutural, né? Que a gente não sente na pele, no caso eu, mas a gente acompanha. Que é o policial que vê um negro e entende que um negro é o suspeito perfeito, e acaba abordando e quando entra numa via de fato acaba sendo morto, né? Pra mim foi isso que eu entendi da história até certo ponto, né? Que depois a gente vai entender que não é bem assim.
Pois é, assim, ó, e o incrível é que essa semana, continuando nessa nossa fala de pegar algum elemento do filme e trazer pra realidade. Na primeira vez que ele é morto, que ele sai do prédio da namorada dele e é abordado pelo policial, porque ele, sem querer, ele bate num branco que tá passando ali, acaba sujando a camiseta do cara de café e tal. E o policial já vê ele como suspeito e faz aquele tipo de abordagem agressiva, né? Teve um caso essa semana de novo aqui no Brasil, né? De um rapaz que tava fazendo manobra com a bicicleta num parque. Não sei se chegou a ver.
Não, eu não sabendo.
Ele tava... Até repercutiu bastante no Twitter primeiro e hoje eu cheguei a ver no jornal da TV ali, eles falaram. foi no sábado, hoje a gente tá gravando segunda-feira, esse rapaz tava fazendo manobra de bicicleta, né, num parque, e ele tem um canal no YouTube que ele mostra essas manobras e tal, e ele tá gravando bem na hora que ele é abordado por dois policiais, assim, que já descem do carro com arma em punho e de maneira super agressiva e tal, pra cima dele. E daí ele se pergunta igual acontece no filme, assim, tipo, ele faz o mesmo tipo de pergunta, assim, ah, mas por que que vocês estão me abordando dessa maneira, né, e tal. No filme aconteceu que o cara acaba assassinado, né, por sorte, vamos dizer assim, acabou que esse rapaz que tava fazendo manobra de bicicleta no parque, não aconteceu nada, assim, demais, digamos assim, demais, que já foi, né, mas ele acabou sendo algemado e tudo, né, foi autuado por desacato, porque não botou a mão na cabeça quando os policiais mandaram, tá? Só pra gente ver que como isso acontece, né, tá bem dentro da realidade mesmo, e como aqui é muito parecido com os Estados Unidos, né, como a gente já fala sobre isso algumas vezes, assim. Que o racismo estrutural deles lá é bem semelhante ao que acontece no Brasil.
E uma coisa que o Carter, né, que ele fala na primeira cena de que ele é abordado, que ele morre, é a frase "eu não consigo respirar", né, que também lembra
George Floyd,
exatamente.
É, esse filme, ele foi roteirizado pelo Trevor Free bem pra frase, dá um tapa na cara da sociedade sobre esse caso ainda, assim, né.
Sim.
Pra fazer refletir mesmo. Esse curta é um daqueles curta que tu vê o filme, que tu vê e tu entende, assim, ó, por que que o cinema é chamado de arte, né?
Exatamente. Exatamente. É aquela...
Tu vê ele, tu reflete sobre várias coisas e depois que tu para de ver ele, tu continua refletindo, né? Um dos nossos convidados ia ser uma convidada, né? Hoje, que infelizmente não rolou, que daí ia ter mais voz disso, porque na realidade às vezes eu me sinto meio incomodado para falar sobre esse tipo de questão, porque como a gente é branco, parece que a gente não tem muita voz, assim. Uma das convidadas hoje seria uma negra, para dar uma visão mais contundente, eu acho, né?
É, porque a gente consegue acompanhar um caso e se indignar, né? E a gente se incomoda com tudo isso, vê na televisão, ou quando vê num filme, ou quando vê uma citação de música, ou qualquer outra coisa assim, mas o que a gente tem é só a revolta, a indignação, né, e o apoio a eles, mas a gente não vive, né, a gente não sente na pele, a gente nunca vai conseguir saber exatamente o que eles passam, né. E continuando a história, né, daí tem todas essas cenas aí que, inclusive eu quero comentar uma cena que a gente perguntei, né, da personagem, né, que na primeira cena já tem ela filmando, certo? Ela filmando. E aí, acho que a segunda vez, já mostra que o policial está disposto, né? Porque ele vê ali, entre aspas, a discussão entre um negro e um branco. Que daí não tem briga. Só camisa bonita, aquela coisa toda, né? Porque o cara tá esperto. E o policial parece que tá disposto a abordar o, como eu falei antes, o suspeito perfeito. E aí eu vou levantar a coragem da senhorinha que tá com as verdurinhas ali, com o celular na mão, em que o policial saca uma arma, e aí a gravação do celular dela mostra que ela tá entre o Carter tá entre a arma e o celular, que mostra ele de costas tomando os tiros e morrendo. Cara, imagina um tiro que o cara erra.
Eu não me liguei nisso, e ela tava atrás dele, no caso.
Ela tava nas costas do Carter enquanto o policial deitado atirava, entendeu?
Uhum.
E... Ah, e até eu pensei, até naquela hora eu pensei assim, o cara vai sacar uma arma e vai dar um tiro sem querer, ou vai ter uma coisa assim, sabe, ele vai puxar uma arma e alguém vai dar um tiro, outro policial vai dar um tiro, e não, foi o mesmo policial e não teve esse problema.
Mas daí já entrando mais no roteiro do filme e na estrutura do filme, tu não te lembrou, fora o Dia da Marmota aí, o Dia da Marmota, o feitiço do Tempo aqui com o Bill Murray, te lembrou de outros filmes assim, ô Chago? Eu me lembrei, cara, na hora do primeiro que eu vi desse tipo, que não foi o Feitiço do Tempo que eu vi. O primeiro filme que eu vi nessa estrutura de vai se repetir o dia foi o Meia-Noite 1. Te lembra desse filme?
Meia-Noite 1. Deixa eu lembrar. Ah, cara, eu não tô lembrando, mas eu, o nome sim, mas a sinopse do filme não.
Passava na Globo direto esse filme, assim, uma época mesmo que eu vi uma vez, eu acho, na tela quente a primeira vez que passou. Era bem essa estrutura aí. O tempo voltava sempre pra meia-noite e um que acontecia o esquema. Tipo, ele ia todo dia até o relógio bater meia-noite e um, e daí ele voltava pra manhã daquele dia. E daí vai acontecendo várias coisas, assim, né, também. Só que é mais de suspense, meio investigativo. Porque daí calhou que esse cara que ele se lembra, porque exatamente à meia-noite um do primeiro dia, ele tomou um choque. Daí meio que anulou esse esquema que tá acontecendo. Mas olha só, ele trabalha numa indústria de científica lá, sei lá o que que era. Se era um bagulho atômico e tal. E eles estão fazendo um experimento, e é bem esse experimento que eles estão fazendo que faz o tempo voltar. Daí ao longo do filme ele consegue ir entendendo que é esse experimento que eles estão fazendo na firma dele que faz o tempo voltar, até que ele consegue num dia ir lá impedir o cara lá de fazer isso. Foi o primeiro. Depois foi recorrente esse tipo de história, né? De repetir.
Tem bastante filme depois nesse estilo, né?
Tem um episódio até daquele Além da Imaginação, que é assim também, né? Desses novos que fizeram.
Esses novos tem.
Eu me lembrei disso.
Mas no caso aí é que não tem uma explicação, né? Ali a ideia mais é mais poética, né?
É, aqui até a gente já vai dar um spoiler no final, não tem uma solução, né? Até eu acho que não tem a solução proposital pra ficar a pergunta, né? Porque ainda tá acontecendo, na realidade.
É, como eu falei, é uma sensação poética, porque tá, acontece com o mesmo cara e o mesmo policial, só que pra mim, né, foi a minha interpretação, que é só uma repetição sem uma solução, porque isso acontece com ele e acontece todos os dias a mesma coisa com várias pessoas, entendeu?
É isso.
A gente só acompanhou um personagem, mas é tipo assim, com outras pessoas também acontece isso.
É uma extrapolação, no caso, né, não é só dele, né? É uma coisa que acontece diariamente com várias, né? Mas já pulando aí para alguns detalhes do filme, na primeira, uma coisa que eu já vi logo que eu comecei ali é ver, eu peguei na hora, o apartamento dela é o número 9, né?
Sim.
Só que ele ainda no primeiro dia ele pega e vê que o 9 tá solto e forma um 6, né? Que até uma dessas voltas até acontece que os policiais invadem lá, queriam invadir o apartamento 6... invadem o apartamento 9 porque estão enganados e acabam matando o Carter de novo, né?
É, mas é que quando apareceu aquilo, eu já imaginei que ia dar algum problema, porque é explícito o comentário, né?
Não, e outra coisa, que o 9 caindo ali, fica a marca dele na porta, e o 9 pra baixo formando um 6, né? Meio que a marca do 9 e o 6 pra baixo meio que forma o símbolo do infinito também, né?
Tem isso aí. Bem lembrado, bem lembrado.
Aí, pô, na hora eu já pensei assim, pô, é alguma coisa envolvendo esse apartamento aí, então. Mas no final a gente vai ver que não tem nada a ver.
E tem isso aí, né? E justamente o policial que depois eu vou falar aí, que invade esse apartamento atrás de um suspeito que era pra ser o outro apartamento, é justamente o mesmo policial. Isso aí já me deixou incomodado, tipo assim, mas o policial que mata ele é um policial... É um policial de rua, não é o mesmo, não poderia ser o mesmo policial em forças táticas e tal, né?
Sim.
Mas eu pensei, assim, ó, é aquela descrença da poesia, né, que eu falei ali, mostrando que pode ser qualquer outro policial que vai estar na mesma situação, né?
É, no caso, o Merck ali, o ator, né, o personagem tá mesmo fazendo uma força racista, no caso, assim, né, onipresença racista, assim, né, no caso.
Isso aí que eu entendi. E aí depois temos aí um né, eu até comentei assim, enquanto assistia comigo mesmo, assim, cara, mas tu correu pra um lado, tu correu pra esquerda, correu pra direita, subiu, ficou em casa, e o cara foi atrás de te matar, toma uma iniciativa, cara, vai e fala com ele, né, pensei assim, aborda o cara, dá aquele papo de vidente, tá ligado, papo de vidente, de, ó, vai tocar o telefone quando for tal hora, e tu vai tentar acender o cigarro e não vai conseguir, sabe? E aí, tipo, mas demorou uns pouquinhos, assim, né, até acontecer justamente isso, que é o princípio da viagem do tempo, quando tu repete, né?
Sim, quando ele vai lá falar, parece que ele já fez isso umas 100 vezes, ele fala, né? Ah, quantas isso. vezes tu já repetiu esse dia? Que é no diálogo que, ao que parece, tu vai pensando que vai ter uma... Como se diz?
Uma solução, tu diz?
É, não, é uma solução. É, parece que eles vão chegar num consenso, assim, digamos.
Ah, né? Num ponto comum.
Eu achei que até não tava gostando tanto desse ponto, né? Quando ele vai lá e aborda o policial e começa a explicar toda a situação... E explica e demonstra, né? E daí o policial, o Merrick, acaba dizendo: ah, não, pá, então o que eu posso fazer pra ti? Não, me leva pra casa e tal.
Tá, mas parecia essa era a segunda conversa, né? Mas essa era a segunda conversa.
É, na segunda, que na primeira ele consegue ir embora, o cara manda ele embora, ele acaba assassinado por outro policial, né?
Não, aí que tá. Aí que tá a pegadinha. Os caras correram pra um lado e ele sabe que vai ser abordado por um policial. E sabe que o policial tá do outro lado. Ali acho que é a pegadinha do seu Merrick ainda, novamente o...
Surgindo ali de novo no beco e matando ele de novo.
E exatamente, acho que tipo, se fica... Pra mim ficou subentendido isso, tá ligado? Porque foi justamente a posição que os dois suspeitos que correram por ele, correram em direção à direita. Aí... Sim. Porque sente toda hora quem é o Merrick que mata ele.
Aham, uhum. É, não, pois é, nessa hora não aparece que é, mas tu tem razão. Deveria ser, né? Só mostra a visão dele, assim, né? Fala, não, isso. Não.
E aí que tá, tu falou do ponto comum, né, cara? Aí que eu tava pensando, né, que eu refleti aquela parte que eu te falei, que eu pensei, não, o Merrick ali, o policial, ele é o... Uma, não vou dizer vítima, mas ele é o gatilho da sociedade onde tem aquele racismo estrutural, que o cara aprende, o branco aprende, depois até aí tem a conversa, depois, ah, o valentão, sendo valentão, né, pra aprender os valentão. E aí que tem a minha surpresa nessa parte, né?
Sim. É, daí na segunda vez que daí o policial acaba levando ele pra casa, eles têm um diálogo maior, dá uma humanizada no Merrick, eu não tava gostando muito dessa solução, porque parecia que tem uma conciliação, né? Ia ficar parecendo que, ah, não, é tudo um mal entendido, e se tu conversar, né, e se entender, vai dar tudo certo, né? E daí tem aquela parte ali, foi bem impactante, né?
É, essa parte aí que dá aquele, que dá, esse foi, pra mim, foi o soco no estômago do filme, sabe? Foi aquela parte que eu falei, mas é óbvio, né, cara, como é que eu não pensei nisso, é claro. A gente descobre, né, que não é só o Carter que tá voltando no tempo, e sim o Merrick.
Sim.
Que aí mostra que é o seguinte, o Merrick sabe o que tá acontecendo.
Pois é, eu não tinha entendido tanto isso aí, mas
sério?
Falou agora, é verdade, né? Não,
cara, porque
eu pensei que naquela hora que ele fala assim, ó, dessa vez tu foi a tua melhor atuação e tal, e mata ele de novo, né? Quando ele tá chegando em casa,
isso.
O policial tá se fingindo de bom ali, e ele fala, ah, essa foi a tua melhor atuação e tal... Eu tava encarando já o Merrick como uma entidade. Já não tava nem compreendendo mais ele como policial mesmo.
Ah, mas tu achou que ele era a força do racismo, que ele seria o...
Isso. Uhum. Mas agora tu falando que, claro, ele também tava voltando no tempo, faz mais sentido mesmo.
Isso, até que ele fala, ó, ele coça, ele tipo assim, faz um sinal como se fosse uma lágrima escorrendo, sabe, com o dedo assim na testa.
Sim.
Mas como se estivesse pensando e fala, a gente se vê amanhã.
Ah, é mesmo.
Pode entendeu? Ver, pra mim, eu entendi isso aí, ó. O que acontece? O Merrick não era... Esse foi, pra mim foi o choque, o soco no estômago. Que eu não entendi mais o policial como um racista estrutural. Mas ali ele mostra que não, realmente ele é um cara que tem na entranha dele o preconceito. Ele não gosta de negro e indiferente. Tanto é que depois eu vendo o filme, dá pra entender que seguinte, quando o Carter abre a porta numa das viagens dele... Ele abre a porta e o policial já aponta, ei, você aí. Cara, o cara não fez nada, o cara, tipo assim, abriu a porta e ninguém apareceu. Então, tipo assim, eu tô te procurando. Eu tô atrás de ti, eu quero tu. Porque eu sei que eu vou te matar, entendeu? Tipo assim, é isso que eu entendi na hora.
Sim.
Por isso que me deu esse soco no estômago.
É, e fica um bagulho bem assim, né? E se ele tá voltando no tempo também, e talvez ele tivesse que mudar alguma atitude dele pra acabar com esse looping, o policial... Ele escolhe não mudar mesmo. Tipo, o racismo não é reversível. Azar, ele tá disposto a passar a eternidade nesse dia desde que ele assassine o cara, né?
Ele não tá disposto a mudar? Ele não tá disposto a mudar? Porque, teoricamente, se ele tá voltando no tempo, ele sabe que o cara não fez nada. Porque ele viu o cara de vários ângulos. Ele já tinha conversado, aquela era a segunda conversa dele, né? E ele já tinha escutado o Carter falar, olha, eu não fiz nada, eu só quero ir pra casa entregar, dar coisa pro meu cachorro e ver meu cachorro. Já era a segunda vez que ele tava falando aquilo, aparentemente pra nós, né? Então Sim. Ele não tá disposto a mudar.
É. Fica aí mais uma do filme aí, foda, né?
É, eu quero só citar assim, fazer uma citaçãozinha de uma referência que a gente comentou que ia fazer, né? A gente fez aí, o Dubois trouxe aí o caso mais recente, né? A princípio há 2 dias da gravação. Temos aí o caso que aconteceu aqui em Porto Alegre, temos o do George Floyd. Mas tem uma série, que é uma série de comédia, mas é que eu gosto muito dessa série, porque se tu for ver ela não só como comédia, ela levanta várias questões, inclusive feministas, de homofobia, racismo e tudo, que é a série Brooklyn Nine-Nine, que tem um episódio em que o Major Geoffrey, que é quem faz é o Terry Crew, que ele tá buscando um brinquedo da filha dele, alguma coisa assim, que caiu na rua, no bairro onde ele mora, a tipo assim, poucos metros da casa dele. E ele sofre um ato de racismo de um policial que aborda ele como se ele fosse um suspeito. E até então, ele não tinha se incomodado, porque ele achou que o policial tava agindo certinho e tudo, né? Porque ele também é policial. Mas aos poucos ele vai se incomodando. E aí, os amigos ali, os colegas de serviço e amigos, falam, tu tem que confrontar esse policial pra saber, né? Qual é que era. E ele vai confrontar esse policial. E durante a conversa, o policial se mostra mais racista e diz, a culpa é tua, tu que é o culpado, não sou eu. Porque eu acho que tu devia estar com, sei lá, com a farda, com o distintivo, com a identidade. Porque, tu vê, eu tô num bairro nobre e vejo um negro, é óbvio que esse negro é o suspeito. E aí ele até faz uma conversa, tipo, então quer dizer que eu sou o suspeito porque eu tava caminhando sem documentação, só porque eu não tinha um documento dizendo que eu era policial. Porque se eu tivesse um documento mostrando que eu era qualquer outra coisa, ainda assim seria o suspeito. Então essa série é uma série que também, além dos focos, tem essa referência aí, né? Vale a pena, pessoal, dar uma olhadinha. Voltando ao filme, quando eles invadem a casa da menina que o Carter tá, né? Que o Carter resolve não sair pra rua, vai, sei lá, fazer um bolo, uma panqueca, não sei o que eles estão fazendo. Um policial grita, faca, e atira várias vezes contra ele. Só que é o seguinte, ele tá com aquele ofuê, eu vou estar falando uma besteira se não é ofuê, mas acho que é ofuê, que é tipo Sim. Um negócio de bater ovos, né? Azul, assim, bem forte. E dá pra ver que não é uma faca, né? Tipo assim, e aí tem essa expressão, né? É o cara com guarda-chuva, o cara com celular, o cara com uma furadeira, o cara com uma colher de pedreiro pode ser facilmente confundido com um fuzil na mão, né? E ser morto.
Aconteceu vários casos assim aqui no Brasil, né?
Engraçado que o negro ou o pobre com uma furadeira é confundido com uma arma, mas o cara no carro de luxo com porte de arma ilegal nunca é alvejado pela polícia, né?
Não, nunca é. E outra, meu, é bem aquele esquema do racismo estrutural, se a gente parar pra analisar. E acontece os casos assim, tem gente que diz que não é por causa da cor da pele e tal, né? Mas eu sempre boto em questão, quando eu discuto com alguém sobre isso, se fosse um branco, ele nem seria abordado assim. Talvez, quase certeza, nem seria abordado.
Whoa, careful man, it's a new shirt.
Deixa eu deixar um pouquinho mais leve aí o nosso episódio. Eu vou citar um episódio de uma série chamada Maluco no Pedaço, onde o Jazz vai pro tribunal e aí ele tá pondo e tá com as duas mãos pra cima. E aí o tio Phil fala: pode abaixar as mãos. E aí o comentário dele é: não, bem capaz, não vou fazer isso não. Porque pode ser que ele me dê 7 tiros nas costas, de me engano.
Ele fala 7 tiros de... 7 tiros pelas costas de advertência.
De advertência, isso aí. Então, que ano é aquilo? É antes dos anos 2000, é claro, em 90 e poucos, né?
92, eu acho.
Então, já tem, né? E se a gente for puxar lá pro Brasil, o cara vai acabar encontrando isso em outros momentos, né?
Sim. E agora então... tu falou da série aí do Brooklyn Nine-Nine, eu achei que tu ia puxar uma que também é bem boa, que lida com vários assuntos, assim. É um pouco de comédia.
Ah, mas a série
tem bastante... Tem bastante drama também, a série é muito boa, é o, a série Atlanta, com Donald Glover, né? É bem legal, quem não viu aí fica a indicação já também pra ver. Hey! Hey! Mas e antes, Chaba, que tu falou sobre a testemunha lá, a senhora que tá filmando com o celular, você repete algumas vezes essa atitude, né, dela. Eu, aí tu tinha dito que tinha visto ela um pouco como corajosa ali, que era uma senhorinha ali gravando e tal.
Tá, porém, não corajosa no sentido de, não, eu vou filmar porque eu preciso, não, corajosa no sentido de inconsequente, sabe?
Sim.
De ficar entre uma abordagem policial com o celular na mão.
É, daí eu vi aquele momento ali dela, que acontece algumas vezes, mas mais especificamente na primeira vez ali, né?
Que ela grita.
Acaba tendo aquela... toda aquela cena dele sendo estrangulado igual o George Floyd no chão, né? Eu vi aquilo ali também como uma crítica do roteiro, né? Do curta, da imobilidade da testemunha, né?
Cara...
Enxergou um pouco nisso, essa crítica, tipo assim, ó... Quando acontece os atos de violência e tal, sempre tem alguém filmando, né? Mas por que que esse alguém nunca vai ali, de fato, fazer alguma coisa, né?
Cara, assim, ó...
Fazer alguma coisa de fato, como foi o George Floyd, que aconteceu, o pessoal tava filmando lá, por isso que teve, pelo um lado, claro que é positivo, que tem uma repercussão, tem um registro do fato, mas também fica aquela crítica assim, porra, meu, para de filmar isso daí e vai fazer alguma coisa de fato. Como aconteceu aqui no mercado, aqui no caso do Nego Beto, que é bem perto aqui de casa, né, que aconteceu a mesma coisa, tinha, sei lá, quantos filmando ali, e ninguém de fato foi lá e... sei lá, botou a bronca no segurança e tal, porque também, como o George Floyd aconteceu, ele ficou vários minutos ali sendo sufocado com o joelho nas costas ali. Tem uma das gravações que aparece bem ele falando, por favor, me solta, que eu não tô conseguindo respirar, tá doendo, eu tô morrendo. E o cara tava falando aquilo ali com o pessoal em volta, embora tenha testemunho que tinha outros seguranças na volta que não tava deixando interferir. Mas fica a crítica aí também, eu acho que foi por esse lado aí que ele botou aquela senhora ali gravando com o celular, né? Essa imobilidade das testemunhas, né?
Eu vou te dizer assim, ó, eu entendo essa crítica, acho ela muito bem colocada e eu acho que a testemunha, a pessoa que tá em volta, ou a pessoa inocente, qualquer que seja a terminologia que a gente possa usar, eu acho que ela devia ter mais poder em relação a isso, a esses casos. Porém, eu vou te dizer que eu entendo do outro lado da moeda, que eu vou uma frase que eu falei pra minha filha esses dias, né? Minha filha é pequenininha, tem 8 anos, mas eu sempre digo pra ela assim, ó, quando a gente vê, porque ela já presenciou alguma coisa assim comigo, quando a gente vê um caso em que tem alguém fazendo mal pra outra pessoa, a gente tem que intervir de algum jeito, né? Chamar a polícia, gritar, pedir ajuda, ou interferir fisicamente, ou, sabe, qualquer atitude. Mas nunca se pôr em risco, porque daí tu não tá ajudando, tu tá só criando uma vítima a mais. Isso eu falei pra minha filha de 8 anos, e eu acho assim, ó, a gente vai comentar depois, eu quero falar sobre uma lista de nomes, tá, depois, que eu conheço, já ouvi falar de reportagem, de pessoas, inclusive eu tenho um amigo meu que faleceu isso quando eu tinha uns 12 anos, que ele morreu, vítima, foi um crime por policiais, era amigo do meu pai, na verdade, né, amigo do meu pai, ele foi morto por policiais, justamente por estar defendendo uma outra pessoa, entendeu? Isso, eu tô com 38, eu devia estar com 12 anos na época, né, eu acho que, não sei se tu vai lembrar, não vai lembrar.
Talvez, então, assim, não tô me lembrando assim de cabeça agora qual é o caso.
Tu lembra, meu pai uma vez tinha uma sala alugada pra mulher de um policial, eles tinham um bar.
Sim, me lembro.
Então, e tinha um amigo do meu pai que lutava capoeira, e eles estavam batendo, o policial e um outro cara, estavam batendo num cara bêbado dentro desse bar. E esse amigo do meu pai, que era capoeirista, meio capoeirista, foi defender o cara, tirou o cara e aí deu um, sabe, deu uns empurrão nesse policial e sem farda, policial sem farda, tava num bar bebendo, sem farda.
Sim, ele tava como dono do bar, no caso.
Como dono do bar,
exatamente. O policial era um dos donos do bar.
Exatamente. E aí deu um, eu lembro até a cena que ele deu um, tipo um rapa, tá ligado? Deu um, sabe quando tu gira a perna assim e derruba o cara? E aí,
sim, pá, acabou a briga. Deu uma baiana no policial.
Isso, esse é o movimento, bem lembrado. Olha só, o cara, quando o cara é capoeirista, né, não sai dele, né? E aí que tá. E no dia seguinte, cara, esse... Tipo assim, no dia seguinte, eu disse dia seguinte, mentira. Alguns dias depois, esse mesmo policial que era dono do bar e outros policiais, ele morava na frente do Cibar, né? Os policiais estiveram ali, pegaram ele de dentro do bar, bateram nele, espancaram ele. Todo mundo viu, na época não tinha celular, mas todo mundo viu, tinha muita gente vendo. Pessoas disseram que um dos policiais deu com uma pedra na cabeça dele. E ele desmaiado, olha só, no chão, na frente do bar, arrastaram ele pra dentro da casa dele. Ah, isso todo mundo sabe, não é, tipo assim, todo mundo viu ali acontecer, foi durante o dia. E disseram que ele dentro de casa veio a morrer depois, que ele foi vivo dentro de casa e dentro de casa ele veio morrer. Só que dentro de casa ninguém sabe o que aconteceu depois. Ele dividia a casa com outro cara, um outro amigo também do meu pai, que nem hoje não, já é falecido, e foi morto. Imagina, eu tinha 12 anos na época, mais ou menos, e o cara, por coincidência, também era negro, né? Não foge a regra.
As coisas, coincidências de sempre.
Isso, e seguinte, é aquela coisa que eu falo, o cara era uma testemunha, não, ele tava defendendo uma pessoa, entendeu? Ele viu a agressão e foi. Então, às vezes, até isso, até tu defender, até tu reagir como testemunha, pode ser um risco que tu te bota, entendeu? Então eu entendo essa. Eu entendo a crítica, mas eu entendo também a imobilidade da testemunha.
100 times?
So far, yeah.
What now? You just let them keep killing you forever?
I don't know. One way or another, I'm getting home to my dog.
Tu quer falar mais alguma coisa sobre o filme?
Sobre o filme eu queria falar da lista de nomes, cara. Que aí.
Que no final daí, que rola.
É, que aparece no começo, no finalzinho da última conversa, né? Nós temos ali uma pichação...
Nos créditos, né?
Não, antes disso tem uma pichação durante a conversa, a viagem de viatura que o Merrick tá levando o Carter em direção à casa dele, né? Que aí temos a cena que me chocou, que foi o soco no estômago, foi mostrar que o racismo não tá só racismo estrutural, porque às vezes o racismo é racismo mesmo. Tem uma pichação lá de, tipo, lembrem um nome, repetem um nome, e aparecem alguns nomes que eu, no caso, sinceramente, eu não conhecia, a não ser do próprio George Floyd, né? Que aparecia ali George Floyd. Sim. E a gente não conhecia os nomes, realmente. E aí no final do filme tem a lista, mas uma lista muito grande de nomes, e alguns deles aparece uma explicação do porquê que o nome está ali. E aí a gente vai entendendo, né?
Sim, que daí essa parte dos nomes já é no crédito final ali, né?
Isso.
Que vai falando todos os nomes e o motivo porque foi assassinado, né? Pela polícia, no caso.
E aí tu vê uns nomes, uns motivos assim, né? Dormindo em casa. Não, é tipo assim, dormindo em casa, mas por que ele era traficante? Não, é só assim, dormindo em casa, esse era o motivo, não.
É, indiferente se fosse, né? Traficante.
É.
Poderia ser.
Dormindo em casa, ou tomando sorvete na sala,
estacionando o carro,
manobrando o carro, assim, tu vê essa parte me deu um arrepio de raiva até, e eu fiquei pensando, né, pô, ali tem uma lista gigantesca, e eu fiquei pensando, tipo, se aquela é a lista das pessoas que foram mortas, e eles sabem que foram mortas por causa de racismo, né, por policiais, e os nomes que não estão ali, né?
No final ali ele fala, né, e tantos outros, né?
É, não, mas antes de aparecer, eu tava pensando nisso, pô, será que vai aparecer todos? Provavelmente vai ter que alguma referência que não, a nomes que não aparecem, né, que não, a gente não sabe. Olha só, o café com o Gibi trazendo uma informação de uma personagem coadjuvante de um documentário que aparece em duas cenas. E isso é informação.
Ah, mas não é documentário, cara, é curta. Curta.
É curta, né? Eu falei
parece,
documentário?
Parece um documentário.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.